Difusora F. Energia que não para, não para.
Faz mais de 3 horas. Será que o cabelo molhado foi o motivo da sua demora? Fala a verdade pra mim, não se engana, o amor verdadeiro. Eu não sou trouxa assim, e acredita que existe é um mais de 3 horas. Será que o cabelo molhado foi o motivo da sua demora? Fala, fala a verdade pra mim, não se engana, o amor verdadeiro. Eu não sou trouxa.
Boa noite pra você, querido amigo Damião Viana. Boa noite aos nossos queridos ouvintes espalhados em todo o estado do Acre. Para a gente é uma alegria muito grande, um prazer muito forte da gente estar aqui. Historicamente, a 22ª edição da Expo Acre Juruá, e é sempre com alegria que o Sistema Público de Comunicação do Acre está aqui. Eu, Damião Viana, Ivan de Carvalho, que já está aqui com a gente, que vai estar na feira trazendo todas as informações inerentes a esse acontecimento importante, queria cumprimentar e dizer boa noite para o meu caro amigo Ivan de Carvalho.
Boa noite, Nonato Costa, boa noite, Damião Viana, a todos os ouvintes, a equipe aqui, comandada pelo nosso amigo Cleito, né? E a todos os que estão realmente aí na expectativa, acompanhando a nossa Difusora Acreana pelo Sistema Público de Comunicação, também pela Rádio Brasil Sat em Souza, na Paraíba. Paraíba está nos ouvindo também nessa noite e vai acompanhar a gente na programação, também a Rádio Talismã Web e demais nessa cobertura. Privilégio de estar com você aqui, Nonato, meu querido Damião também. E, como diz outro, a missão nossa vai ser dizer o que está acontecendo na área externa, ou seja, desde a rodovia, né, os expositores e também os eventos oficiais que estarão acontecendo aqui dentro do Arena Juruá. Você que está em casa, está acompanhando a gente, venha para cá, porque com certeza é só o começo e a noite promete muito, viu?
Tudo bem, pois é, Ivan de Carvalho saudando os nossos ouvintes, a Ivan já falou, Cleiton Rocha, não é?
Rocha
é o nosso sonoplasta aí da técnica de som.
Lá em Rio Branco, nesse momento, está o José Wellington, né, na sonoplastia.
Aqui na Aldeia FM 107,9, o nosso colega Dudu Félix está mandando brasa aí, nos conectando com o resto do Vale do Juruá. E evidentemente que nós vamos contar, como disse o Ivan de Carvalho, a história viva, não é? Daquilo que está se passando aqui, porque o rádio ainda tem esse grande poder de chegar nos lugares mais longínquos deste país. E aqui na nossa região, de maneira especial, o rádio é o maior instrumento de comunicação que nós temos, e aquelas pessoas que não puderem vir aqui a Expo Acre Juruá certamente terão um relato fidedigno daquilo que vai se passar durante esses 6 dias de muita festa, de muita animação que começam hoje, meu caro Damião Viana.
É verdade, Donato Costa, é só a primeira noite. Estamos aqui, Rádio Difusora Acreana, Aldeia FM, só para você que está nos ouvindo. São 11 emissoras da rede pública de rádio e nós estamos aqui para levar o melhor da Expo Acre Juruá. Tudo o que acontece, né, aqui, só para você que entrar um pouquinho neste universo aqui da Expo Acre Juruá. O espaço, né? O espaço muito bonito, os estandes, é bastante movimentado e eu observo, Nonato, que as pessoas já começaram a chegar, já estão chegando. para participar desta festa, que vai ter a abertura oficial daqui a pouco. A governadora vai estar presente aqui para fazer aquele momento de abertura oficial, mas lembrando que também é noite de show.
Certamente hoje nós teremos o primeiro show, né? Natanzinho Lima, um cantor bastante popular, né? Que faz muito sucesso no Brasil inteiro, mas de maneira especial no Nordeste do Brasil, com a sua música romântica, com seu forró aconchegante. E esse tipo de música é um tipo de música que atrai muito o público aqui da região do Vale do Juruá. Então eu tenho certeza que hoje nós teremos já na primeira noite um público muito grande, um público maravilhoso para assistir esse show. E Damião, logicamente, estarão aqui durante todos esses dias, autoridades do nosso estado, secretários de estado, comandantes militares, aquelas pessoas que têm a responsabilidade de gerir, de ajudar a governadora Maílza Assis a gerir o nosso estado, o estado que anda bem,
né? É verdade. O estado hoje que... também, Nonato, a gente precisa, a difusora, pela sua história, agora vai fazer 82 anos, então já é uma senhora difusora, né?
Sim.
E aí nós temos a nossa obrigação de mostrar realmente o que acontece aqui na Expoac. Nós vamos trazer tanto as autoridades como as pessoas que estão trabalhando. Aquele cidadão que está vendendo a pipoca, vendendo o algodão doce, o churrasquinho. Essas pessoas que fazem, ó, falar em pipoca e algodão doce, já está passando um carrinho de pipoca e de algodão doce.
Vai muito mais que isso, Damião. Nós vamos contar a história de pessoas que vêm aqui, né, para assistir os shows, para paquerar, para namorar. São histórias bonitas que acontecem nesses eventos.
Eu quero só reforçar, nós estamos trabalhando aqui, iniciando os trabalhos aqui no estúdio, aqui no Parque de Exposições, mas a nossa equipe está trabalhando também em Rio Branco e nas rádios, nas 11 emissoras. Eu estou recebendo uma informação, Nonato, que o nosso som melhorou, agora acabou aquela falha, agora estamos falando de maneira perfeita, que quem está em casa está ouvindo aqui a nossa transmissão.
E como é isso, né? A gente, o comunicador, ele gosta que a coisa esteja funcionando normalmente. A nossa equipe é altamente competente e efetivamente nós teremos no decorrer dessa transmissão, melhorando a cada dia mais, né? E trazendo as informações inerentes a esse espetáculo grande. Falando em informação,
vamos lá, né?
O nosso primeiro convidado desta noite, amigo, né?
Você que está em casa aí, olha, são 19 horas e 13 minutos, 30/6, último dia de junho, com um início de uma grande festa aqui em Cruzeiro do Sul. E nós já vamos iniciar, Nonato, falando sobre o quê? Vamos conversar com o comandante geral do Corpo de Bombeiros, não é isso?
Exatamente, o coronel Charles da Silva Santos, que é comandante do nosso Corpo de Bombeiros, glorioso Corpo de Bombeiro, que é uma das entidades mais acreditadas desse país pelo trabalho social, pelo trabalho de acudimento às pessoas, né? O Corpo de Bombeiro realmente é uma instituição acreditada no estado do Acre. E o coronel Charles da Silva Santos, que assumiu a liderança da nossa instituição em abril de 2022, é isso mesmo?
Exatamente, então, 1º de abril de 2022, mas não era dia da mentira, foi de verdade.
Sucedeu o coronel Carlos Batista e segue, né, comandando a corporação. Vamos então começar o bate-papo, primeiro, né, ouvindo o cumprimento do nosso querido amigo coronel Charles da Silva Santos. Boa noite, coronel.
Uma boa noite, telespectador. Nossa, eu não sabia da idade da rádio, 82
anos. 82
anos
agora, no dia 25 de agosto.
Impressionante, mais, ou seja, mais antigo que o próprio estado, 64.
Mais antigo.
Que é a figura de estado, né?
A história
do Acre território, né?
É incrível isso, né? Nossa... Aí você estava falando sobre a questão do alcance da rádio, né? Eu me lembro quando eu era criança, né? Algo que era comum em casa, a gente saía assistir de manhã, as notícias, todas elas eram através do rádio. A mamãe já ligava o rádio de manhãzinha cedinho, isso eu me recordo muito bem. E, né?
Que cidade, coronel?
Não, morava em Rio Branco mesmo. Eu estou falando assim, que era o costume dela já se preparando o café da manhã e ouvindo o rádio. Ouvindo. E não era só a mamãe, era a mamãe e toda a vizinhança.
Sabe quem que ela ouvia nesse período?
Não, eu lembro...
O Padre Rico, né? Que tinha um programa ali na hora do café da manhã. Ouvia a Vó Rosa, aí depois inicia o programa
com a Padre Santa Rico.
Até hoje está no ar.
Coisa que deixou muito gravado para mim é porque era algo assim, em virtude do tipo de chamativo que ele fazia, era com o Estevão Bigo, né? Que era o Bibão, né? Isso. Que era com o Mundo Cão. Mundo Cão, as notícias do Brasil, do mundo, né? Aí ia começar. Meu Deus! Era uma coisa incrível.
Acorda pra ir pra escola.
Difusora. A gente falando em Difusora, Daniel, tem a minha história intimamente ligada à Difusora. Eu tive 3 passagens pela Rádio Difusora.
Foi diretor da Difusora?
Meu Deus.
Tivemos o privilégio.
Ou seja, você é a história viva da rádio.
Exatamente. Eu comecei minha carreira aqui e como eu pretendia estudar na capital, fui para a capital, foi, né, lá na Difusora, fui acolhido, depois tive uma outra passagem e por último fui diretor e continuo hoje, né, como colaborador através das correspondências, mandando as notícias aqui do Giruá. Mas, Coronel Charles, eu queria que o senhor iniciasse hoje falando sobre a Operação Bioma. O que é a Operação Bioma?
Operação Protetor do Bioma. Nós estamos executando ela desde o ano de 2021. Onde nós temos aí a figura do Estado com todas as agências ambientais de forma emandada para Edmond juntos aí trabalhando em prol do meio ambiente do Estado do Acre. De que forma se desenrola? Cada órgão ambiental ele tem o seu papel, né, constitucional. No caso do Corpo de Bombeiros Militar, ele inicia esse papel justamente no mês de junho, com a questão orientativa. A gente vai ao encontro da população e chega em todos os rincões. Não é tão eficiente quanto a rádio, mas a gente tenta chegar o máximo possível perto dessas pessoas na questão da orientação, da mudança de cultura. E aí nós adentramos aí em colônias, fazendas, igrejas, comunidades em geral, trazendo ali o papel da conscientização. Por que isso? Foi sentido que nos últimos anos, infelizmente, quando você deixava preso na questão reativa, não dava certo. Se você não conscientizar a população, não dá certo. Então nós tivemos aí alguns anos que infelizmente estavam com muito ruim os índices de queimadas, né? Não sei se você recorda, 2005, recordam?
Sim.
Reserva Chico Mendes, nós tivemos aqui o apoio, inclusive, de forças nacionais e internacionais para combater os incêndios aqui, né? Foi um papel muito difícil. Então, a partir daquele momento foi se mudando a cultura, mas efetivamente esse governo, ele entrou mais firme na questão preventiva. Então, o bombeiro entra com relação à questão orientativa, os outros órgãos ambientais, como a Polícia Militar, entra com relação à fiscalização, Instituto de Mudanças Climáticas, ele entra com a questão da fiscalização também. Então, Operação Protetor do Bioma e também, paralelamente, nós temos a Operação Alerta Verde, que foi startado pela Secretaria de Segurança Pública, que é justamente essa questão coercitiva e fiscalizadora. Tá bom? Esse é o primeiro momento. No segundo momento, que aí vai se dar justamente no mês de agosto, que é quando aumenta os índices das queimadas, o que acontece? Nossos bombeiros militares dos 22 municípios estarão pelo menos presentes 19, fazendo com que, dando uma resposta a esses incidentes.
Comandante, falando um pouco da como funciona, né, aqui no Acre essa operação, existe aí uma parceria, quem está junto para poder ajudar no combate?
Exatamente, isso é muito bem colocado. Hoje o governo federal, ele vem entrando aí como um apoiador com relação ao custeio. O que que esse custeio é com relação à diária? Porque hoje nós nos concentramos apenas em 7 municípios, então eu preciso deslocar esse pessoal para os outros municípios. Nós temos a Secretaria de Segurança que entra com apoio material, ou seja, ele desloca aí viaturas, nos apoiando com viaturas e equipamentos para que a gente consiga realizar a atuação em campo, e nós temos também os outros órgãos que entram como parceiros fiscalizadores. Inclusive, algo muito positivo que o Acre, né, é pioneiro no Brasil. Foi feito um ACT no ano de 2025, aonde nós temos aqui Corpo de Bombeiros, Polícia Militar através do Batalhão Ambiental, Ministério Público e a SEMA através do IMAC. Esse ACT faz com que nós sejamos uma extensão do IMAC, tá? O que que é essa extensão do IMAC? É aquele cidadão que vai fazer a fiscalização. E com isso nós temos o trabalho integrado de todas as instituições juntos, justamente na parte fiscalizatória. Fora essa parte fiscalizatória, vem a outra parte também, que é orientativa e é de combate.
Falar de efetivos, o Corpo de Bombeiros tem um efetivo para estar em todos os municípios?
Hoje a questão de efetivo no Brasil não é no Corpo Bombeiro Militar do Estado do Acre, é do Brasil. É algo que sempre é algo que se busca cada vez mais. Mas eu tenho uma notícia muito boa. A governadora, nossa governadora Maísa, dando continuidade a um trabalho que foi feito desde 2019, que é de investimento justamente do quadro pessoal, ela acabou de assinar, publicou em Diário Oficial agorinha, a contratação de mais 60 bombeiros militares, né, que estavam no cadastro de reserva. Hoje era o último dia para justamente potencializar as ações. Nós temos hoje um efetivo de 670 homens, né? E esses 670 homens, eles ficam concentrados em 7 municípios. Quando chega nesse período, nós deslocamos para esses outros municípios para dar justamente essa maior atenção.
Muito bem, vamos falar sobre a Semana do Bombeiro, que também é conhecida na corporação como Semana 2 de Julho. É um período importante do ano para o Corpo de Bombeiro, ele está tendo em vista, né, que ele é comemorado a nível nacional e estadual também. O que é que está sendo preparado para esta data tão importante, Coronel Charles?
Semana Nacional dos Corpos de Bombeiros do Brasil, 2 de julho, né? E nós estabelecemos justamente a semana de prevenção, trazendo um pouquinho mais de informação. Iniciamos na semana passada com a nossa corrida do fogo, uma corrida recorde. 1.800 pessoas inscritas na corrida. Foi a maior do estado do Acre, fora o pessoal que fica na pipoca, né? Aquele pessoal que fica ali com a familiar, né? Estimamos que tinha mais de 2.000 pessoas ali ao redor, né? Iniciamos na semana passada uma corrida fantástica que foi feita à noite, a população abraçou e no domingo passado agora foi feito pela parte da manhã aqui em Cruzeiro do Sul, mais de 500 inscritos, né? E isso vai também ser deslocado para os outros municípios, vai ter em Chapuri, vai ter em Sena Madureira, ou seja, de uma forma que a gente traz a população para perto. Junto com isso, né? A gente também desloca também a nossa tropa aí para estar dentro dos bairros, levando o nosso cachorro, né? Para a questão de estar ali, brincando com a molecada, e dessa forma de brincadeira a gente leva a conscientização contra a prevenção, que a gente estabeleça a prevenção de combate a incêndios e acidentes domésticos, que ainda é algo preocupante no estado do Acre, entre outras ações que são desenvolvidas, né? Em termos de lazer. São 51 anos de Corpo de Bombeiros Militar.
Comandante, nós estamos falando de diversas ações aqui. Para você que nos ouve, estamos conversando aqui com o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre, Coronel Charles da Silva Santos. Agora nós vamos falar de investimentos. Nos últimos tempos, aí o governo do Acre tem investido muito pesado, né, no Corpo de Bombeiros. Nos últimos anos, principalmente, a gente traz um pouquinho aqui a gestão do governador Gladys Camini, que teve uns investimentos. Aqui eu estou fazendo aqui, pensando aqui em torno de mais de 7,5 milhões de investimentos lá de lá para cá nesse período. E a governadora mesmo também não tem medido esforços em investir para que a população receba um serviço mais qualificado por parte do Corpo de Bombeiros.
Rapaz, você foi tímido no número.
Foi?
Foi. Foi tímido. Vou lhe falar aqui pequenas obras que foram estabelecidas em termos de potencialização do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Acre. E eu vou falar só de bombeiro, porque se eu fosse falar de segurança pública, esse número ia muito mais, tá bom? Nós temos aqui no Estado do Acre, né, pensando que nós somos campeão de mergulho na região norte, o Estado do Acre, vendo essa necessidade de treinar e qualificar o nosso pessoal, já começou assim, ó. O governador Gladys Camerio, o que eu faço para melhorar o serviço dos nossos mergulhadores? Potencializando o serviço. Para potencializar o serviço, nós temos que comprar equipamentos e oferecer os materiais necessários para treinar. Já foi construído um tanque de mergulho lá. Na região nossa, sabe quantos estados tem aqui de mergulho?
O Acre.
Tá bom? Logo em seguida foi a torre, através do Fundo Nacional de Segurança Pública. Só esses dois equipamentos aí já são 4 milhões. Só esses dois equipamentos. Não, mas peraí, agora vamos começar agora com relação ao nosso pessoal. O nosso bombeiro militar está bem equipado? Nós necessitamos, então vamos equipar o nosso bombeiro militar. Os 670 bombeiros militares hoje possuem EPI completo. O que eu falo EPI completo? Capacete e a roupa de aproximação e a bota. Eu estou falando aí do investimento, só essa brincadeira, mais 5 milhões. Tá bom? Ah, mas tem que ir um pouquinho mais além. Eu quero também que esse pessoal esteja com viaturas novas. Nós acabamos de receber, eu não vou nem falar de lá de trás, não.
Semana passada.
Agora, né? Foi agora.
Agora, verdade.
Tá? Verdade. Tá? De 12 viaturas, está chegando mais 15, né? Dos próximos meses. Tá bom? Chegou no final de semana para mim duas viaturas de combate a incêndio, AT, de cada uma de 10 mil litros, sem contar as duas que chegaram há 2 meses atrás. Só essas 4 viaturas, elas somam junto quase 8 milhões. Tá bom? Vai chegar mais 5 daqui a 3 meses. Só essas viaturas somam mais 15 milhões. Tá bom? Ah, tem mais coisa aí? Tem. Olha lá, vamos falar do avião Caravan. Só o avião Caravan, 25 milhões. Tá bom? Que já está aí auxiliando.
Eu quero que você em casa esteja anotando para poder chegar no número.
Tem mais coisas ainda, senhores. É algo assim que parece que eu estou vivendo um sonho como gestor. Eu falo isso porque eu tenho 32 anos de serviço.
Contratação também de novos bombeiros, né? Agora recentemente.
32 22 anos de serviço público. Eu nunca vi um investimento tão maciço em segurança pública e dentro do Corpo de Bombeiros Militar. E eu estou falando desde a contratação de bombeiros, desde a aquisição de equipamentos e qualificação do meu bombeiro. Eu terminei na semana, está com um mês agora, um curso de mergulho. Todos os anos, um ano sim, um ano não, estou fazendo um curso de mergulho. E é um curso caro para justamente qualificar esse pessoal, e já estou iniciando um curso de incêndio ambiental, né, com nossos brigadistas. Ou seja, foi algo surpreendente. Eu só tenho muito a agradecer antes ao governador Gladys Camili e agora com a governadora Maísa, que ela veio justamente nesse time trabalhando de uma forma enfática e agora, nesses últimos tempos agora, tem feito isso de uma forma surpreendente. Ontem eu escutei algo surpreendente. O Ítalo falou, se nós tivéssemos 20 dias para frente, era 20 dias de entrega, uma atrás da outra, só que não tem mais, porque é muita coisa
só para registrar aqui, a nossa produção está trabalhando, Nonato. Já acabei de receber mensagem aqui de ontem foi a entrega.
Exatamente. Né? Olha só, então assim, é algo assim surpreendente, tá? Eu tô tendo aqui, amanhã vai ser a primeira comemoração, 2 de julho, eu tô entregando um centro de fisioterapia dentro do Batalhão do Bombeiro para justamente atender o nosso pessoal.
Que beleza, hein? Isso é sinal de um governo dinâmico, né? E o Corpo de Bombeiros jamais teve investimentos anteriormente desse montante, né?
Exatamente.
Agora, vamos falar sobre ações. A gente sabe que o Corpo de Bombeiros vive permanentemente em ação. Quando tem a enchente, as vazantes, tem o apoio dos abrigados, tem aquelas vistorias técnicas de temporada, treinamento e movimento de tropa, que são comuns na corporação, não é? Tudo isso, desde janeiro, já vem sendo realizado. O que mais se espera? Que ações o Corpo de Bombeiros vai implementar até o fim do ano, é evidente?
Nós estamos agora, como foi falado anteriormente, na Operação Alerta Vermelho, que é com relação justamente ao trabalho integrado dentro da Secretaria de Justiça e Segurança Pública com os demais órgãos, Polícia Militar, IMAC, Bombeiro Militar, né? A Polícia Civil também dando o devido apoio. Teremos aí a Operação Protetor do Bioma, que vai até o meado de novembro, né? Nós teremos a Operação Alerta Vermelho, que vai se dar justamente no final do ano, que é já pensando nas atividades de festivas de final de ano. Durante esse percorrer agora, nós temos muitas festas juninas, né? Então é intensificado a questão de fiscalização e orientação para se evitar acidente, porque infelizmente as pessoas ainda não sabem manipular direito fogos de artifício, né? Fica utilizando a fogueira. Isso é normal, faz parte da nossa cultura, né? Então nós temos aí a questão da orientação, o Juruá, né? Aqui a Expo Juruá, antes de iniciar, todo mundo pensa assim, é na semana, aqui, né? Não, isso aqui começa 2 meses antes, a gente já começa a justamente orientar 2 meses antes, o bombeiro entra 2 meses antes, junto com as equipes de obras, né? Então, toda e qualquer edificação com relação a início de qualquer construção, entra primeiramente com o bombeiro para a gente justamente deixar estabelecidos os meios mínimos necessários para que o cidadão consiga ali estar usufruindo daquele espaço de forma segura. E olhando para o senhor aí, além dessas atividades, vamos acompanhar o impacto da vista aderente, da frente da rejeição, inclusive, das datas de operação com o Tribunal Regional Eleitoral. Nós temos aí as ações que constam as escolas, hoje são 3 mil alunos, então assim, são várias atividades, fora aquelas que já ocorreram para trás, que vão se colocar até o final do ano.
Comandante, falando dessas ações, eu acabo de observando aqui, a governadora Maísa autoriza a convocação de aprovados no concurso do Corpo de Bombeiros para matrícula do curso de formação.
Exato.
Já saiu no diário oficial.
Exatamente, 60 soldados. Me diga se não, governadora Rochadão. Do último dia,
os aprovados,
as condições, ela chegou lá e colocou justamente a convocação desse pessoal para potencializar nossa instituição.
Esse é o de 2022, né?
Esse pessoal é do concurso de 2022, né? Que teve a primeira parte que foi chamado. Depois uma outra parte foi chamada em 2024 e agora finalizando o processo em 2026.
E falando de questão, nós estamos no período do verão. Como vocês estão se preparando já, pensando aí nos meses
queimadas
que vem julho, agosto, setembro? O agosto é um dos meses mais críticos, né, em relação às queimadas. Já foi agora recentemente, os brigadistas, né, foram já empossados ali, vão estar atentos nessas queimadas, mas juntamente com o Corpo de Bombeiros, né?
Exatamente. Nós tivemos aí um trabalho ao longo desses últimos anos, como eu falei anteriormente, primeiramente nós trabalhamos muito com prevenção, então, tanto que isso aí nós nos tornamos referência para o Brasil inteiro, né? Como eu falei anteriormente, estamos aí em 7 municípios, mas quando chega nesse período, é localizados aqueles que têm maior incidência de queimadas é deslocado essa tropa. Então, nesse momento, tá? Nós já estamos deslocando para todos os municípios do estado, inclusive municípios que são de difícil acesso, aonde você tem que levar de embarcação justamente nosso equipamento para combater o incêndio lá, tá? Porque senão, infelizmente, quando chegar na época da estiagem, não tem como transportá-lo, tá? Aí é deslocado essas equipes para lá, para já dar a devida resposta. Foi formado brigadas ambientais para estar dentro das reservas ambientais. Esses brigadistas são civis, aonde a Secretaria de Meio Ambiente, ela vem a financiar o pagamento dessas pessoas durante esse período que trabalham conjuntamente conosco. E aí a gente conta também com a colaboração da população.
Agora, no Acre, são 19:31, estamos conversando com o comandante geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre, Coronel Charles da Silva Santos. Estamos falando aqui das ações, principalmente dessa operação Protetor Bioma. É a preocupação que o governo tem com a questão das queimadas, né, porque realmente prejudica todo mundo.
Sem dúvida, são questão de saúde pública também, a maneira em que você tem muita fumaça, os hospitais, as UPAs e pronto-socorros enchem de gente com problemas respiratórios. Mas, Coronel, especificamente aqui no Parque de Exposição, qual o grande papel, quais as funções aqui do Corpo de Bombeiros?
Ok. No momento que você vai realizar qualquer concentração de pessoas independente da área, pode ser um evento temporário aqui, o Expo Juruá é um evento temporário. Como também um evento permanente, nós temos que tomar alguns cuidados, algumas precauções, né? Quais são essas precauções? O local, ele tem que oferecer o mínimo, né, possível de local, acesso de ida e de vinda desse cidadão com segurança, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo, a iluminação adequada para ele conseguir justamente adentrar e sair desses locais com visibilidade, para que ele não venha tropeçar ou cair. E em caso de uma incidência, de um princípio de incêndio, que é muito comum isso acontecer, isso é um fato que, infelizmente, a gente tem que conviver com isso, em virtude da grande carga elétrica que demanda. Por exemplo, quando você fazia rádio há 40 anos atrás, se limitava a pequeno conjunto ali e você ficava roteando naquele local. Hoje não, todo mundo está usando um celular, todo mundo quer uma tomada, todo mundo coloca um rabicho aqui em cima, todo mundo faz uma série. Então tudo isso é uma carga elétrica gera energia, energia gera calor, calor pode gerar acidente, tá bom? Então nós temos hoje essa questão e isso é verificado juntamente com os engenheiros, né? Para verificar se está tudo ok e em caso de incidentes, se tem um extintor, se tem uma iluminação de emergência, ele consegue evacuar daquele local. Nesse caso da Expo Juruá, nós realizamos justamente esse acompanhamento e certificamos para que o cidadão ele venha aqui com segurança, venha aqui usufruir desse espaço aqui e se divertir da melhor forma possível.
Comandante, nós queremos agradecer a sua vinda aqui no estúdio, né? Esse nosso bate-papo. É o primeiro bate-papo, né, Donato?
Exato. E abrimos da com
atletismo, né? E aí, já tem a live ali, já recebemos um toque ali da porta que libera o comandante. Muito obrigado e as suas considerações finais.
Muito obrigado, obrigado aqui pelo espaço que é disponibilizado ao Corpo de Bombeiros, obrigado também pelo trabalho de vocês que é algo fantástico, eu falo isso que rememora a minha infância, vocês têm um trabalho social importantíssimo na vida do cidadão acreano, aqueles que ficam nos rincões e aquele que se concentra na cidade, que tem o saudosismo e também da minha mãe que gosta de ouvir escutar vocês também, tá? Eu fico muito agradecido.
Muito obrigado. Conversamos aqui com o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, Coronel Charles Silva Santos.
E vamos com uma musiquinha? Agora são 19:34. Antes da música, Nonato, nós temos uns recadinhos aqui, olha só. Todos já sabem, refrescância e qualidade tem nome. Todo mundo já sabe. Você conhece aqui no Juruá? Qualidade e refrescância tem nome. Produtos Natural, produtos Cristal, água, refrigerantes e energéticos feitos para acompanhar o seu dia com muito mais sabor e energia. A Cristal está presente nos mercados mais próximos de você, levando qualidade, variedade e aquele sabor que o acreano já conhece e confia. Vai ao mercado, peça produtos Cristal, refrescância, sabor e energia para o seu dia.
Mas olha só, Damião Viana, tem coisas que marcam a nossa história. O cheiro da casa da avó, a conversa em família e o café passado na hora certa. Desde 1969, o Café Nauas faz parte das memórias e dos momentos especiais dos acreanos. Pioneiro na região do Juruá, o Café Nauas é produzido com grãos cuidadosamente selecionados e um processo de torra que garante sabor, aroma e qualidade em cada xícara. Café Nauas, mais que café, uma tradição que aquece gerações.
Galera, é para refrescar o seu dia. Já sabe, né? Pois é. tem água Cristal, refrigerantes e energéticos, produtos Cristal, qualidade e sabor que o Acreano já conhece. Você encontra nos mercados mais próximos de você. Produtos Cristal, refrescância, sabor e energia para o seu dia. Segue no Instagram, Produtos Cristal Acre. Agora no Acre são 19:36.
Já podemos ouvir música?
Não. Vamos fazer aqui. O seguinte, nós temos os nossos ouvintes. Vamos aproveitar para mandar um alô, né? Para todo mundo que ouve aqui a nossa transmissão.
O Daniel, deixa eu começar aqui para uma comunidade chamada Deus é Amor, sítio Deus é Amor. Lá mora o Bigode, a Marina, né? E uma família grande. É. Eu sempre que vou visitar eles, é mais de 100 pessoas lá, né? Muito. A gente toma aquele café gostoso. Então, cumprimentar aí o pessoal do sítio Deus é Amor, Bigode, Marina e toda a família. Muito obrigado ali na região de Rodrigues Alves.
Olha, agora eu quero aproveitar aqui, vamos registrar a audiência lá em Rio Branco, a nossa produtora Thaís Carolim e também o Davi Lucas está na escuta lá em Rio Branco.
Donato, vamos seguir por aqui?
Vamos lá.
Vamos para mais uma entrevista e na sequência a gente vai tocar um bloco musical, ok? Vamos para a entrevista? Mais uma entrevista, vamos lá.
Muito bem, está aqui o secretário de Turismo do Estado do Acre, Marcelo Messias. Marcelo, prazer recebê-lo aqui no Sistema Público de Comunicação. Boa noite.
Mais um ano. Mais um ano. Mais uma Expoac, juro. É uma honra aqui estar novamente aqui na rádio.
E não deixa de ser um atrativo turístico, né? A Expoac Juruá já se transformou num atrativo turístico aqui da região. O que é que a secretaria tem de novidades nesse ano em termos de fomento do turismo aqui na região por ocasião deste evento?
Com certeza, a Expoac Juruá, para a gente, aqui na região Juruá, é o evento, o maior evento que nós temos para movimentar o nosso turismo interno, né? Então, como aqui é a Expoac Juruá, lá em Rio Branco é a nossa Expoac Rio Branco, que é onde a gente consegue trazer esse movimento, essa divulgação do nosso turismo interno. Então, aqui em Cruzeiro do Sul, a gente está trazendo uma novidade que nós fizemos lá em Rio Branco ano passado e deu muito certo, que é a nossa loja do artesanato, né? Então, assim, ficou muito bacana o stand lá de Rio Branco ano passado e a gente trouxe essa ideia para cá. Além disso, a gente está lá com os espaços, com nossos óculos 3D, mostrando a Serra do Divisor. Estamos com as imagens de festivais indígenas, inclusive nós vamos ter um aí em breve, né, que é o dos Puyanau.
No Barão, né?
Puyanau. Isso, lá no Puyanau, que pra gente é um dos principais festivais que nós temos aqui no Juruá. E estamos aí trazendo os geoglifos também para as pessoas conhecerem esse segmento que tem crescido muito lá em Rio Branco, que são os geoglifos. Então, tá um espaço muito bacana. Vale a pena ir lá dar uma visita, fica em frente ao Sebrae.
Secretário, falando desse momento aqui da realização da Expoac Juruá, eu queria que o senhor falasse um pouco pra gente dessa... O Juruá, ele tem algo diferenciado, né? A gente vem de Rio Branco, quando chega aqui em Cruzeiro do Sul, a gente percebe que é um clima totalmente diferente e acolhedor. Eu queria que o senhor falasse um pouco desses pontos turístico que tem aqui na região do Juruá. Tem muita gente em Rio Branco que não conhece, então o acreano não conhece as belezas aqui da região do Juruá. Por exemplo, aqui tem um festival que a gente, o festival que acontece em Moço Lima, né, Leonardo?
É, o WhatsApp Puyanau.
Puyanau. E tem outras atrações que o próprio acreano não conhece.
Você tem o Croa, por exemplo.
Serra do Divisor, né?
Serra do Divisor, os esgarapés, né? Que são os banhos, né? Que são diferenciados. Então,
falando um pouco desses pontos turísticos, né? Turístico que atrai pessoas de outros países, de outros estados, e o acreano não usufrui do que tem dentro de casa.
Com certeza. Eu sou bem suspeito para falar, porque sou da terra, né? Então, Cruzeiro do Sul, para mim, sempre foi assim um local mágico. Toda vez que eu venho aqui, eu relembro muito a minha infância, muito na época que eu morava aqui, estudava ali no São José. Então, assim, ontem mesmo eu passei lá com o pessoal da minha comunicação em frente àquela escada, eu olhei e falei, rapaz, vai subir muito isso aí, ó.
Sem contar as ladeiras, hein?
É, pois é. Então, assim, o Juruá realmente, turisticamente, é especial, né? Os principais atrativos do nosso estado estão aqui no Juruá, aonde, principalmente aqueles atrativos que tem como principal turista o turista estrangeiro, que é esse turismo de selva, os festivais indígenas, que hoje o Acre ele é reconhecido mundialmente através dos festivais indígenas. Então, esse dos Puyanau, que vai acontecer mês que vem, é um dos principais festivais, é o festival um dos mais organizados, e o estado está sempre apoiando o festival. Eu, pelo quarto ano consecutivo, eu venho para a abertura, esse ano não vai ser diferente. Nós temos aí, como mesmo você falou, a Serra do Divisor, que é um local encantador, onde as pessoas vão ali não somente para fazer um turismo de selva, mas muita gente desconhece que a Serra do Divisor é um local onde as pessoas vêm praticar muito birdwatch, que a gente chama que são a observação de pássaros, que é um segmento turístico extremamente assim, que vem crescendo, e o Acre é muito exemplo, né, dos pássaros que aqui a gente se encontra, que se encontra lá na Serra. E aí nós temos o Croa, né, que o Croa é fantástico. Acabamos, inclusive, esse ano a gente reformou todas as cozinhas lá das pousadas, temos um projeto que a gente vai iniciar agora, que é um quiosque lá do estacionamento, para receber os turistas melhores. E sem dizer que nós temos aí a nossa farinha, tem os garapés aqui. Eu queria que Rio Branco tivesse 1% das diversões que tem aqui em Cruzeiro do Sul, né?
Então, assim, é o nosso desejo. Se Rio Branco tivesse, hoje a gente conversava, eu digo, rapaz, se Rio Branco tivesse um pouco do que... Aqui tem o Garapé Preto, que é o mais famoso, né?
Nossa, a região ali do Canela Fina, né?
Todo canto tem região, banho, né?
Nossa, o banho do João Machado é um negócio maravilhoso. É
impressionante.
Né? Agora, secretário, falando especificamente sobre esse evento, eu queria que o senhor falasse sobre o impacto desse evento para a economia local, fortalecimento do negócio, divulgação de produtos e serviços, além, logicamente, que da valorização da cultura regional.
Claro. A secretaria, além do turismo, a gente traz também o empreendedorismo, né? Que é o espaço onde a gente dá essa oportunidade para os empreendedores virem venderem seus produtos, divulgarem seus produtos. Então, nós estamos lá com a Feira do Empreendedorismo. Se eu não me engano, a gente está com 50 barracas, meninos, vocês sabem? 40, né? Nós estamos com 40 barracas lá, 40 empreendedores, onde a gente tem lá da comida, do artesanato local, doces. Então, a gente dá essa oportunidade. Muita gente traz uma empresazinha, sua empresazinha que, às vezes, não é conhecido ainda de nome. E, nessa feira, a gente oferece essa visibilidade, assim, que atinge, né, não só Cruzeiro do Sul, mas todos os municípios. Tem gente de Rio Branco aqui, tem gente de outros estados. Hoje mesmo nós recebemos uma equipe do Peru, onde veio o governador, senadores, que a gente, inclusive, nós estamos pleiteando aí um voo, né, que liga Cruzeiro do Sul para o Pucallpa. E tá quase certo esse voo acontecer. Isso vai ser uma coisa muito bacana, porque a gente vai estar ligando, inclusive, Cruzeiro do Sul com o Peru, e isso trazendo a porta de entrada para muitos turistas estrangeiros que entram pelo Peru. Então, assim, é uma oportunidade muito grande. Essa feira, a importância que essa feira tem para a economia é gigantesca, não só na área do empreendedorismo, mas na área da indústria, em várias outras áreas do restaurante que aqui. Então é uma porta, assim, uma propaganda gigantesca aqui na área da economia.
Já pensando aqui, Expo Acre, Juruá, aí já pode se pensar o que vai ter de novo também lá em Rio Branco, né? Porque termina aqui, começa hoje, mas a gente já pode já fazer uma projeção do que pode acontecer também para Rio Branco.
O que a gente tenta fazer é dessa seguinte forma: como tanto as duas feiras, como eu falei no início, são o que nós temos aqui para a gente fomentar o turismo interno. o acreano, como você mesmo falou, o acreano ele precisa conhecer o que nós temos de turismo aqui. Então, o acreano ele ainda não conhece as belezas naturais que nós temos, a potência que nós temos aqui. Então, o que, que a gente tenta fazer? Em Cruzeiro do Sul, a gente tenta trazer algumas coisas que acontecem em Rio Branco. Então, por exemplo, geoglifos. O geoglifo, muita gente aqui do Juruá não sabe, tem a mínima ideia que existe. As mesmas coisas que a gente vai lá para o Peru ver, nós temos aqui em Rio Branco, né? Então, assim, a gente faz isso. E em Rio Branco, a gente faz o inverso. A gente leva as coisas aqui do Juruá para poder mostrar para o pessoal de Rio Branco. Então, geralmente, a gente entra com a parte indígena, com os festivais, a gente entra com o Croa, com a Serra do Divisor, e a gente tenta fazer dentro do nosso stand lá em Rio Branco, por ser um stand bem maior daqui do que aqui, a gente tenta trazer essa realidade, não só dentro do óculos 3D, mas a gente tenta fazer como se tivesse mesmo ali navegando. A gente tem um projeto do Croa, que você entra numa canoa, é cheio de LEDs em volta, como se você estivesse navegando. Então é uma coisa que chama muito a atenção.
Você começa falando aí dessas do Croa, as pessoas que estão em casa nos ouvindo, eu tenho uma pergunta, o Vale do Juruá, Cruzeiro do Sul, e eu posso ir a Cruzeiro e o que eu posso usufruir? É uma cidade que, e cultura, uma cidade, ela tem o que se ver. Aqui nós fomos no mercado, esse mercado municipal, né? Uhum. É ali onde a gente come aquele peixe, ali na beira do rio, ali é o mercado municipal, não é nada? Aí, tem o mercado municipal, tem o Cais do Porto, Cruzeiro do Sul tem o que se vê.
Olha,
aí falando em gastronomia, assim, o que o cidadão pode esperar vindo a Cruzeiro do Sul, tratando-se da gastronomia? Porque quando a gente vem aqui a Cruzeiro, não precisa se preocupar em restaurante, não. A gente vai no mercado ali, tem aquele peixinho assado ali na hora.
Aquilo
ali,
a galinha,
é isso? Famosa. Então é assim, Cruzeiro do Sul tem isso. Além de Cruzeiro do Sul, para você, algumas dicas que o senhor daria para as pessoas que estão nos ouvindo agora, além dessa questão da gastronomia, o cidadão vai conhecer.
A topografia da cidade é diferente.
Sim, com resto certeza, lá, é.
Nossos morros, de repente, a gente pensa...
Mas aqui é porque essa ligação que a gente tem com os Andes, com o Peru, grande, né? Então, essa topografia diferenciada...
Você chega aqui e pensa que um dia aqui já teve mar.
Pois é.
Mas a gente tem
uma história dessa, né? Daí, tá?
Eu cheguei uma primeira vez, será que já teve mar aqui? Porque
tem uma música do cantor que o Jorge Cardoso, saudoso Jorge Cardoso, canta aí, uma composição de Paulo Roberto. É um cara que joga, inclusive, pelada comigo até hoje, que chama Até o Mar Virar Sertão.
Não é isso? Essa música é legal. Então, Cruzeiro do Sul, como mesmo você falou, a gente tem esse encanto, né, dos banhos, que eu acho que é uma coisa que falta muito lá pra gente, e isso traz enriquece muito a cidade. Tem, tipo, aí nossa igreja aqui, cartão postal, né? De Cruzeiro do Sul. Temos o Croa, que eu acho que o Croa é um local fantástico, não só para você ir lá e dormir, mas você. Pra amanhã nós estamos indo para lá almoçar. Então eu estou levando a minha turma toda amanhã na
portaria.
Tu vai ali no. Tu nunca foi no Croa?
No Croa, acho que nós fomos ano passado lá. Pega a canoa, um barco ali.
Começa nas pousadas, entendeu? Isso. Então, assim, 15 minutinhos só na pousada, almoça.
Tem crescido bastante, né?
Tem, muito crescido.
Inclusive com cuidados essenciais.
Vamos lançar uma lá.
É porque, hoje o turista estrangeiro, ele vem para um local que nem o nosso, o Acre aqui, para ver uma coisa que eles não têm mais. Que é a mata, a floresta. Exato. E eles não querem ver lixo, eles são os primeiros a criticar. Então, assim, toda vez que eu vou lá no Croa, que eu subo de canoa, eu tento ir até a última pousada, eu vou olhando exatamente isso.
E a gente já notou que melhorou muito.
Melhorou bastante, Então, assim, as próprias pessoas que moram no Croa, elas pescam muito, né? E elas pescam com aquela a garrafa PET boiando, que é para deixar, né? E às vezes aquilo solta da linha e acaba enganchando no mato. E eu fico muito preocupado com isso. Então, as pessoas têm que ter essa consciência que eles são os primeiros a querer preservar, porque é isso que o turista quer ver. Eles não querem olhar uma garrafa PET, porque isso para eles é uma coisa que não existe. E tem crescido muito, tem desenvolvido muito, as pessoas têm mudado muito.
Nós precisamos aqui hoje, para que o acreano conheça mais a sua terra, que a BR melhore, está melhorando, né? Mas que melhore para que
esse costume é danado mesmo. A gente precisava, e eu noto que tem sido feito um trabalho muito importante pela Secretaria de Turismo, que não havia antes, mas o cara sai daqui, vai para o Nordeste, paga avião, ao invés de visitar as nossas belezas naturais aí.
Sem dúvida. Precisamos evoluir. Secretário, nós queremos agradecer a sua vinda até aqui.
Eu que agradeço.
Dizer que o espaço, tanto aqui na Expo Acre, como lá em Rio Branco, na Difusora, a Aldeia FM, estamos sempre à disposição.
Eu estou à disposição de vocês, na hora que quiserem me chamar, estou aí 24 horas à disposição. E falar de turismo é uma coisa muito agradável.
Né? É só o começo da feira, né?
É.
E a expectativa aí para essas noites aqui é grande?
É gigantesca, né? Então a expectativa nossa é sempre melhor do que foi o ano passado. Eu não tenho, a Expo Acre Juruá, ela tem evoluído muito, entendeu? Ela tem dado inclusive muitos exemplos pra gente aqui, o que a gente tem que fazer em Rio Branco.
Muito bem, obrigado. Então,
é bacana.
Obrigado, agradecer.
Eu que agradeço
a participação, o secretário Marcelo Messias, né? Do turismo do estado do Acre. São agora 19h51, Damião, 19h51. Vamos para o nosso primeiro intervalo.
Vamos? Ainda não aguento. Então segue o furo. Obrigado, secretário. Obrigado, vamos com Deus. Olha, vamos falar aqui nos nossos comerciais, então. Vamos falar dos nossos parceiros. Eu tô com um parceiro aqui, meu caro Cleito Rocha. Daqui a pouco nós vamos ter mais um entrevistado aqui, não é isso? Vamos lá, vamos trazer aqui um parceiro que é fundamental. É o Divino Sabor, viu? O Divino Sabor é o buffet e doceria, está marcando presença aqui na Expo Juruá com um self-serve delicioso e um cardápio variado todas as noites. Venha se surpreender com o sabor e a qualidade e o cuidado de quem entende de comida boa. E não para por aí. Também trabalhamos com buffet completo para eventos, aniversários, casamentos, confraternizações e muito mais. Esperamos por você na Expo Acre. Não perca, viu? Aqui na área dos restaurantes. Você que está nos ouvindo, está vindo aqui para o Cruzeiro do Sul, vai vir para participar da feira. Tem aí um restaurante aí que você vai se alimentar com uma comida de excelência. Tem mais e tem mais, Nonato Costa. Nós temos mais aqui os parceiros aqui, ó. Todos já sabem, refrescância e qualidade tem nome. Produtos Cristal, água, refrigerantes e energéticos feitos para acompanhar o seu dia com muito mais sabor e energia. A Cristal está presente nos mercados mais próximos de você, levando qualidade, variedade e aquele sabor que o acreano já conhece e confia. Vai ao mercado, meu amigo, não vai não? Vá lá, vá no mercado que tem. Peça Produtos Cristal. Produtos Cristal. Refrescância, sabor e energia para o seu dia a dia. Galera, não perca tempo não. Corra para lá.
Pois é, os Produtos Cristal você encontra nos bares, botequins, mercearias, supermercados, mercantis da nossa região. Olha aí, o que muitos chamam de amor, a gente chama de café. Café Nauas, o sabor que acompanha as famílias acreanas há mais de 5 décadas. Com grãos selecionados e uma torra feita com cuidado e experiência, cada xícara entrega o verdadeiro gosto do café que faz parte da nossa história. E Juruá para sua mesa, com a qualidade de quem é referência desde 1969. Café Nauas, o sabor das boas.
Galera, é para refrescar o seu dia, já sabe? Você já sabe? Tem água cristal, refrigerantes e energéticos, produtos cristal. Qualidade e sabor que o acreano já conhece. Você encontra nos mercados mais próximos. Produtos cristal, refrescância, sabor e energia para o seu dia. Vá lá no Instagram, Produtos Cristal Acre. Não fique de fora não, meu amigo. Aproveite aí, tenha o melhor produto, e é o cristal, Renato.
Pois é, vamos lá, né? Vamos lá, deixa a gente só lembrar para você que estamos com a transmissão da Expo Acre, direto de Cruzeiro do Sul, do Parque de Exposição Orlei, Governador Orlei Messias Cameli, através das nossas emissoras parceiras em Rio Branco, Difusora Acreana e Rádio Aldeia FM.
É 11 emissoras, né, da Rede Pública de Rádio. Nós estamos transmitindo aqui de Cruzeiro do Sul, direto para todo o estado do Acre. Você que nos ouve através do som da Difusora,
do Som da Aldeia, é bom demais ter você na companhia. Não, daqui a pouquinho vai acontecer aqui a abertura oficial, né, da Expoap, a governadora, já está acontecendo nesse exato momento.
Acontecendo.
Daqui a pouco vamos ter matéria com o repórter Wendy Carvalho.
Pois é, lembrando que a gente está também pela Aldeia FM 107,9 em Cruzeiro do Sul, Difusora e Aldeia FM de Tarauacá, Feijó, Sena, Brasileia, Chapuri, né, as nossas co-irmãs, estão todas conectadas. Aliás, a gente manda um abraço para essa cidade, para os nossos colegas comunicadores destas emissoras que estão retransmitindo, estão conosco nessa cadeia da amizade, a cadeia do carinho, mostrando para você o que está acontecendo na Expoap. O Damião já acabou de falar aí e nós estamos tendo a abertura oficial com a presença da governadora Maísa, não é?
Isso.
Que certamente é um evento importante na medida em que ela também anunciará outros convênios, né? Repassos serão feitos aqui e naturalmente tudo isso será trazido daqui a pouquinho pelo bom repórter Ivan de Carvalho.
Falar de anunciar coisa boa, Nonato, a Expoap aqui no Juruá, ela movimenta o comércio, né? E impulsiona vendas tanto aqui na feira como no mercado local aqui, a rede hoteleira fica totalmente tomada. Então, a importância do evento dessa natureza, né? Para movimentar a economia local.
Pois é, a Expoap, ela consolida-se como a maior vitrine de negócios, entretenimento e agronegócio do Juruá, graças ao planejamento antecipado. Toda a estrutura do parque está aí moderníssima, né? A gente notou que tem algumas modificações efetivamente. A feira cada ano fica melhor ainda e maior, não é?
Verdade.
E com isso se espera que nós tenhamos aí um volume de negócios superiores àquilo que foi feito no ano passado.
Né? Agora nós vamos direto com o repórter Ivan de Carvalho com informações. Ah, vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente vai com o Ivan de Carvalho aqui para trazer um pouquinho da abertura aqui da feira.
O clima lá fora, né? Nós estamos aqui no estúdio, então a gente volta daqui a pouco
aqui na região, né?
Opa, legal, né?
Vamos faturar? Daqui a pouco a gente volta.
Hoje vai rolar fogos pelo ar, hoje tem fogueira. Parque e animação vai ser de primeira. Tô contando as horas pra ver o meu grande amor chegar. Coração batendo, querendo amar. Hoje tem chamego, não tenha medo de se entregar. Hoje o caso é sério, eu quero, é me dar, Um abraço forte, um beijinho doce, feito licor. De qualquer maneira, a brincadeira vai ser de amor. Pelo ar, hoje tem fogueira. Arranje seu parque, animação vai ser de primeira. Tô contando as horas pra ver o meu grande amor chegar. Coração batendo, querendo tempo, querendo amar. Hoje tem chamego, não tenha medo de se entregar. Hoje o caso é sério, é quero, quero, é me dar, Um abraço forte, um beijo doce. Vai ser de amor. Ah, ninguém vai ficar.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. E ZYF 201, 4885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Se esse for o fim do mundo, pensa. Passa na cabeça, qual a pessoa, a viagem, sobremesa que cê queria levar daqui? Quem daria o último beijo? Quem seria o último for inevitável nosso